política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Pernambuco aguarda para hoje a presença da presidente Dilma Rousseff na cidade de Goiânia, no litoral norte do estado, onde vai participar da inauguração da entrega de uma unidade, a nova unidade de fábrica da Jeep em Goiânia. E esse momento, evidentemente, vai servir, serão voltados os olhos da população e principalmente dos meios de comunicação para saber como se dará esse procedimento de chegada da vinda de Dilma Rousseff a Pernambuco, semelhante ao que acontece em todas as partes do país hoje. O presidente Dilma Rousseff está fugindo dos holofotes, ela está fugindo de onde tem público, de onde tem pessoas. Esse é um fato que tem acontecido desde o início desse novo governo, da segundo governo de Dilma Rousseff, que desmoronou desde o seu início. Ontem foi divulgado, inclusive, pela Secretaria de Imprensa do Governo Federal, Secretaria de Comunicação, que a presidente Dilma, diferente do que fez em todos os anos do seu governo anterior, não vai se pronunciar em cadeia de rádio e de TV no Dia do Trabalhador, na próxima sexta-feira. E aí, isso chama mais uma vez a reflexão de que a que ponto a presidente Dilma Rousseff chegou politicamente. Não há estrutura mais para um pronunciamento nacional para que se evite os panelaços. Não há mais estrutura para aparições públicas, visitas em evento, pronunciamento onde tem povo, para evitar o constrangimento, para evitar as vaias. A presidente Dilma Rousseff tornou-se uma presidente acuada, esse é o fato. Teve que entregar o controle da negociação política para o vice-presidente, teve que entregar o controle da economia ao ministro da economia, e vai depender dele o sucesso agora das mudanças econômicas que estão sendo feitas no governo, e como se não bastasse ainda se isola, né? É o resultado do momento que vive o governo. Especula-se, comenta-se que no Palácio do Planalto a situação da presidente Dilma Rousseff é algo muito preocupante, chegando quase a se especular a possibilidade de depressão, porque as pessoas hoje que procuram Dilma Rousseff procuram no intuito de obter algum pedido, alguma vantagem. Afora isso, pouca gente quer colar em Dilma Rousseff. Não há político hoje que queira aparição pública ao lado da presidente. É uma presidente que evita se aproximar e as pessoas evitam a aproximação com ela. Então, levando-se em consideração que esse é apenas o primeiro ano desse novo governo, a gente começa a pensar o que é que vai acontecer daqui para frente. Então, Pernambuco hoje ficará no centro das atenções federais, das atenções de toda a mídia, com a chegada da presidente Dilma e todas essas indagações que estão sendo feitas, né? Essas dúvidas de como será essa vinda, essa chegada de Dilma em Pernambuco para a inauguração, no momento em que o país está, da forma acuada como o governo se encontra. E após, inclusive, esse anúncio do cancelamento do pronunciamento. Dilma vai se pronunciar no Dia do Trabalhador apenas nas redes sociais. Nem tão cedo, enquanto o clima continuar da forma que está, a presidente não tem mais coragem, não tem mais condições de usar a cadeia pública de rádio e de televisão. Esse é o momento que nós estamos, essa é a situação em que o governo chegou.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:12. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começando agora pelas ondas da Rádio Polo. Pode baixar um pouquinho o BG. Mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial aí à Conceição, lá da Escola Municipal São Domingos, né? Ela sempre ouve o programa Rádio Debate. E também ao Josinaldo e todos do Centro do Forró, sempre ouvindo o programa Rádio Debate.
Só para aqui repetir, na verdade, a informação que foi divulgada no programa do Maurício Sobrinho, né? Que a BR-104 encontra-se nesse momento interditada nos dois sentidos, próximo ao Lampião. Manifestantes do movimento Sem Terra invadiram a rodovia e não passa ninguém, né? A Polícia Rodoviária Federal está nesse momento no local, inclusive nós já estamos recebendo aqui as primeiras imagens, daqui a pouco vai estar publicada no meu blog. São essas as informações, né? Inclusive nas imagens a gente já vê lá ônibus da Caruaruense, caminhões, né? Veículos de passeio. Há ainda um movimento de feira, né? No polo de confecções, no próprio Moda Center. E claro que isso atrapalha muito. Até agora não houve solução, né? Não houve liberação da rodovia. Então, bloqueada nesse momento a BR-104 nos dois sentidos, né? Você pretende sair da cidade agora e ir com destino a Recife, Caruaru. Recife você pega outro trecho, né? Vai para o Surubim. E Caruaru você aguarda mais um pouquinho até que a gente passe as informações sobre a liberação ou não da pista, né? A liberação da rodovia, que acredito que deve acontecer nos próximos instantes. 8:14. Uma outra informação, a gente pede ao pessoal da Guarda Municipal, né, da Secretaria de Mobilidade Urbana, é que nesse momento o semáforo ali próximo ao posto da Gapel, logo após a Ponte Nova, ou antes da Ponte Nova, no sentido de saindo da cidade, ele está em pane, né, e está um risco muito grande, porque ele acende o verde, acende o vermelho ao mesmo tempo, tem hora que alterna, fica os dois lados com o verde aceso. E aí, para ter abarroamento de veículo, é uma consequência muito fácil. Então, a gente pede aqui ao pessoal, né, a Guarda Municipal faz aquele trabalho de orientação do trânsito quando esse tipo de problema ocorre, até que seja resolvido o problema lá do semáforo, né? Não sei se o pessoal da mobilidade já tem conhecimento sobre isso, mas a gente pede, então, reforça então aqui o pedido para que eles possam ir até o local. Horas e 16 minutos, demorou aqui para a gente voltar, né? Estava colhendo aqui algumas informações em relação a essa questão do protesto que acontece agora na BR-104, mas apenas confirmado aquilo que eu disse, né? Nesse momento a BR encontra-se interditada e a gente aguarda então informações. Daqui a pouco eu vou tentar um contato direto com alguns repórteres de Caruaru que estão cobrindo nesse momento lá esse episódio, né? As manifestações, a interrupção da rodovia. Lá próximo ao Lampião. Então, daqui a pouquinho a gente traz essas informações. 8:16. Eu estou na linha agora com o vice-prefeito Dimas Dantas. Dimas, bom dia. Dimas Dantas, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Deixa eu começar falando com você sobre a visita da presidente Dilma hoje, né? Depois a gente trata sobre questões locais. Dilma Rousseff vem a Pernambuco, né, participa da inauguração da Jeep, da fábrica da Jeep, Agora, apesar, né, do seu entendimento político, mas há de concordar comigo que a situação não é fácil para presidente, principalmente quando diz respeito a aparições públicas.
Ney, a verdade é que existe muito mais um terrorismo feito por parte da grande mídia no Brasil do que propriamente a situação do Brasil. Por exemplo, se falou muito da questão, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras hoje já é uma das ações que mais sobe na Bolsa, controlou toda a questão da corrupção que estava havendo, o novo presidente da Petrobras resolveu, nomeado pela presidente Dilma. Enfim, essa história de que Dilma está sitiada, eu acho que é muito mais uma questão política que está se desenvolvendo ou se instalando por algumas pessoas no nosso país. O que eu vejo hoje é que o governo passou por sérias dificuldades, e é bom que se diga, dificuldades essas que ocorreram em razão da opção do governo Dilma ter feito a opção pelo emprego, e aí desonerou uma série de produtos no Brasil, como se você pegar a linha branca, geladeiras, máquina de lavar, fogão, tudo isso saiu de IPI, tirou IPI de veículos, diminuiu. Por que fez tudo isso? Para que o emprego se mantivesse em alta. Claro que aí precisa de algumas correções, eu não sou nenhum economista, mas isso é óbvio que precisava haver uma correção para que o país recuperasse sua capacidade de investimento, que isso estava decaído. E o que aconteceu é que Dilma mudou o ministro da Fazenda dela, hoje é uma pessoa que entra com a visão diferenciada de Guido Mantega, e certamente a gente já começa a perceber que as agências de riscos do mundo, nenhuma diminuiu o grau de investimento no Brasil. A Petrobras, que inclusive estava sob observação, já retiraram esse grau de risco para diminuir a capacidade de investimento. O que a gente percebe é que o Brasil, como o próprio mundo, passa por uma certa dificuldade, mas já percebemos que as coisas começam a se acomodar. E a presidente Dilma, sem dúvida nenhuma, cometeu erros, não tenha dúvida, mas não tenho dúvida também que em breve nós teremos um país que voltará a crescer como vinha crescendo, gerando emprego, gerando renda para todos os brasileiros.
Agora, Divas, em relação a, por exemplo, o não pronunciamento da presidente Dilma, a primeira vez que ela faz isso, deixar de se pronunciar em cadeia nacional durante o Dia do Trabalhador. Está aí uma prova, né, de que a presidente está emocionalmente muito abalada.
Não, Ney, eu respeito muito sua opinião, mas discordo dessa sua linha de raciocínio. Eu entendo que hoje as redes sociais são a maneira mais prática, mais direta de você se falar com a população brasileira. Nós observamos que, por exemplo, você pega a Rede Globo de televisão. Em 10 notícias que ela dá em relação ao governo federal, ela dá 8 contra, 1 neutra e 1 a favor do governo. Então, o que esses órgãos de grande imprensa vêm fazendo em relação ao Brasil é um trabalho contra o nosso país, não é a favor do nosso país. Então, eu entendo que a presidente Dilma não está optando pelas redes sociais em razão de sentir-se ameaçada. Pelo contrário, seria uma rede cadeia nacional que ninguém iria se pronunciar, só ela falar. Quando ela vai para as redes sociais, é uma maneira de tirar o poder que está absolutamente concentrado na mão de 5 famílias nesse país. O poder da mídia, o poder de formar a opinião do povo brasileiro. E o que Dilma está fazendo com essa atitude é redirecionar, mostrar que a televisão, especialmente a Rede Globo, a Folha de São Paulo, você pega o Estado de São Paulo, a Veja, já não manipulam mais a vontade do governante. Ela está optando por outro caminho para poder se aproximar ainda mais e diretamente de todo o povo brasileiro, e não de uma elite que tenta, repito, manipular a opinião pública brasileira.
Tá, mas você sabe que o não pronunciamento de Dilma não é uma forma de protestar contra a mídia, não, né? É uma forma de mostrar uma tendência de acuação mesmo do governo, né?
Não,
porque se não for assim, o ano que vem, se a presidente fosse...
Ela tá acuada. Sobre um dia desse, há cerca de um mês atrás, ela fez um pronunciamento na televisão. O que acontece, eu repito, é que existe aí uma busca de regulamentação da mídia, ou seja, a Constituição de 88, ela já dizia que não poderia haver, ela diz que não pode haver monopólio da mídia, e hoje se continua dessa forma. Porque, por exemplo, colocou-se praticamente para o Brasil que a Petrobras era uma empresa que era corrompida, quando, na verdade, o que existia dentro da Petrobras são funcionários corruptos que devem ser investigados, processados e, se condenados, punidos. Mas jamais a empresa. A empresa do povo brasileiro. a empresa que mais gera emprego, a empresa que tem mais condições de ajudar o desenvolvimento do Brasil. Mas a imprensa queria, porque queria, desmoralizar a Petrobras, fazer com que o povo brasileiro ficasse contra a Petrobras, para que pudessem ser vendidos todo o seu patrimônio, entregue às empresas americanas, inglesas, e o povo brasileiro perdeu a sua grande fonte, como perdeu a Vale do Rio Doce no governo de Fernando Henrique Cardoso. Portanto, eu entendo que a questão da mídia, da internet, é irreversível. E todo governo que se atente, todo político que se atente hoje, que queira conversar com o povo, a forma mais direta é através das redes sociais.
Tá certo, Dimas. Só acho, inclusive, que se a coisa melhorar, ela volta atrás. Ela passa a falar na televisão e esquece esse negócio de internet.
É, mas agora... tenho certeza que ela pode até falar na televisão, mas sem esquecer a internet de forma nenhuma.
Não, isso, mas é uma questão, só quero falar que ela vai passar a voltar a falar na mídia quando os movimentos contrários a ela diminuírem, né? Isso é
não,
fato.
Os movimentos... Você há de convir que existem aí reivindicações. Por exemplo, falamos aí da aprovação dessa PEC contra a terceirização, que eu tenho ouvido muita gente falar. Eu vou dar só um exemplo do risco, que diga-se passagem, eu espero que a presidente, se porventura essa PEC chegar para ser votada no Senado e aprovada, que Dilma vete, porque se ela não vetar, ela também vai perder minha admiração. Porque eu quero só dizer uma coisa, essa PEC é um risco imenso. E olha que eu estou falando aqui, dentro, junto aos funcionários da empresa minha e da minha esposa, na confecção. E só para você ter uma ideia, essa PEC permite que o serviço fim de uma empresa seja terceirizado. Imagine que eu contrato uma empresa de fictícia, laranja, que essas funcionárias que eu tenho aqui sejam registradas por essa empresa e amanhã essa empresa não paga as obrigações sociais desses trabalhadores. E eu com minha empresa estou salvo, que não tenho nada a ver com isso. Hoje eu posso até contratar uma empresa para prestar o serviço meio, a atividade meio da minha confecção, que seria confeccionar os meus produtos. Mas se a empresa não depositar as obrigações e não pagar os direitos trabalhistas dos funcionários, a minha empresa é obrigada, é responsável. Nessa PEC, se você contratar uma empresa fantasma, laranja, ela é que se vire. O trabalhador, que vai acontecer, perder seus direitos. Então é esse tipo de governo, de política, que nós não podemos querer de volta ao Brasil. E a Câmara dos Deputados demonstrou claramente uma falta de compromisso com o trabalhador brasileiro. E nós esperamos, e aí tem uma diferença, os governos populares que foram introduzidos no Brasil por Lula aceitam que as centrais sindicais se manifestem contra o próprio governo. Porque, diferentemente de alguns governantes tupiniquins, pequenininhos, que não aceitam nenhum tipo de ser contraditório, do contraditório, que não aceita nenhum tipo de crítica, o governo de Lula ensinou ao Brasil que precisa se conviver com os contrários, com os diferentes, com aqueles que não concordam com o que está se fazendo e que também aceita reivindicações. Eu acho que é isso que se demonstra um governo popular, um governo democrático, e não alguns governantes que não podem sequer ouvir uma crítica, que já se rebelam, se revoltam e, na verdade, agem como verdadeiros ditadores.
Dimas, saindo um pouquinho desse assunto, trazendo agora para o âmbito local, todos ficaram com expectativa, né, e curiosos em relação ao que você tinha para apresentar na audiência do Ministério Público, né? O formato ali da audiência não permitiu que isso acontecesse. Mas, afinal de contas, o que é que Dimas tinha para mostrar aos promotores ali naquele dia?
Ney, é importante sua pergunta, e acho que no momento adequado, porque eu fui lá exatamente para fazer isso. Mas como o momento não foi oportuno, que o Ministério Público tinha o objetivo exclusivamente de ouvir os sulanqueiros, as pessoas que negociam lá no calçadão Miguel Arraes, eu achei até bom, porque eu entendi que o que está ocorrendo é o seguinte, Ney, deixa eu tentar explicar aqui. O Ministério Público está vendo esse problema do calçadão Miguel Arraes como um problema pontual, ou seja, a duplicidade de bancos, ele entende assim, que basta arranjar outro banco para aquela pessoa, aquela segunda pessoa, que está resolvido. Eu já penso diferente. Eu entendo que o problema ali foi da falta de transparência na distribuição dos pontos. Então, o que existe, e esse eu quero dizer isso, por que eu estou falando isso? Porque durante a campanha, eu subi no palanque com o prefeito Edson Vieira e prometemos fazer uma política diferente. Prometemos fazer algo onde o povo não fosse nunca excluído, mas sempre ouvido e tivesse o direito de saber como as coisas estavam acontecendo. Ou não foi isso que nós dissemos nos palanques? Nós prometemos fazer, instalar um novo modelo de política, uma nova forma de fazer política. E o que eu observo é que ninguém sabe qual foi o critério adotado para distribuir esses bancos. Quando eu participei lá no Cabana Clube, numa reunião com o prefeito, e me comprometi junto com ele de que todas as pessoas que estavam naquele calçadão iriam ter a prioridade para voltar onde estavam. E o que a gente vê hoje é, são pessoas que nunca confeccionaram, são pessoas filhos de papais de ricos, são pessoas políticos, são pessoas, são parentes que se apossaram daquilo ali para ganharem dinheiro às custas do povo de Santa Cruz de Caparibe. Então, o que é que eu sou a favor? Eu sou a favor, e aqui quero deixar bem claro, o Ministério Público tem todo o direito de investigar, mas entendo que o principal papel de investigar é do Poder Legislativo. E cabe ao Poder Legislativo, ou seja, a Câmara de Vereadores, abrir uma CPI para investigar banco por banco, loja por loja, quem é que ocupa, em que condições foram ocupadas, quais os critérios foram adotados para dar a essas pessoas. E quero deixar claro aqui, não estou dizendo isso porque sou contra o prefeito, eu estou dizendo isso porque esse foi um compromisso que nós, eu e ele assumimos em cima do palanque, e eu quero que isso seja cumprido. Por isso que eu sou a favor de que haja uma CPI, para que todo mundo tome conhecimento qual foi o critério adotado para a distribuição desses bancos, e não pegar casos isolados e dizer, não, tem um banco ali que está resolvido. Não está. Nós precisamos, vou repetir, saber todas as calas-lojas, todos aqueles bancos, quem eram as pessoas que estão ocupando e quem ocupava anteriormente, quando o calçadão vivia no lixo. Olha o que eu quero dizer aqui. Foi uma grande conquista do prefeito Edson Vieira, o calçadão. Agora, a distribuição é imoral.
Dimas, lá na audiência pública, você passou a impressão que teria, além dessa cobrança de que a Câmara de Vereadores fizesse as investigações, mas de que teria algo mais direto para apresentar. Tanto que o senhor estava com alguns papéis lá. E quando foi interpelado pela promotora, o senhor disse que iria apresentar depois ao Ministério Público. O que era exatamente aquilo?
Na verdade, Ney, foi bom aquele momento que o promotor não deixou que eu apresentasse, porque eu entendi que se eu apresentasse ali, era possível que houvesse algumas modificações nas questões dos alvarás e assim por diante. Eu tenho, de fato, condições de demonstrar o que eu estou falando. Mas eu vou esperar que, se a Câmara conseguir fazer o que eu estou dizendo, eu vou apresentar isso aos vereadores, à comissão parlamentar de inquérito que seja instalada na Câmara. Se isso não acontecer, eu vou junto ao Ministério Público apresentar isso. Porque eu entendo que quem tem o dever primordial de investigar as questões administrativas do município é a Câmara de Vereadores. Se ela não faz isso, ela não está desempenhando o seu papel que o povo lhe deu, lhe concedeu, que é de acompanhar os trabalhos do Poder Executivo. Portanto, eu tenho certeza, eu me reservo agora nessa condição de segurar essas informações ou provas que eu tenho, exatamente para não dar condição de que as pessoas que, se eu tivesse falado ali, provavelmente hoje essas provas já não existiriam, porque possivelmente seriam manipuladas as informações que eu tenho para levar ao conhecimento tanto das autoridades como público.
Agora, Dimas, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz já tentou nessa legislatura emplacar duas ou três CPIs e não conseguiu nenhuma, né? Será que vai conseguir agora?
Eu acredito que sim, Ney, porque, segundo, veja bem, se a gente pegar o que a Câmara e o que o Senado tem feito, o Supremo Tribunal Federal tem sempre garantido o direito da minoria poder investigar fatos ou atos que sejam indícios que venham porventura a público. Segundo a informação que eu tenho sobre aquela que não foi deferida pelo poder, o mandato de segurança foi indeferido pelo poder judiciário aqui no município de Santa Cruz, foi em razão de que a solicitação não tinha um fato determinado, porque a CPI ela obriga que no pedido da abertura seja feito para investigar algo determinado e não genérico. E pelo que eu, até onde eu tomei conhecimento, que eu não cheguei a ler nem a solicitação, nem tampouco o mandado de segurança, a justiça, até onde me informaram, ela não concedeu em razão disso. Mas não é pelo fato da presidência da Câmara, porventura, negar a abertura da CPI, que nós temos o poder legislativo, tem o judiciário, para garantir um direito que está escrito na Constituição Federal. Que eu vou dizer uma coisa para você. Eu me envergonho muito de uma Câmara de Vereadores defender, seja governo, seja o que for, e não ter coragem de instalar uma CPI para proteger o quê? Porque eu tenho visto, inclusive, na anterior, fala-se, ah, tá com o Ministério Público. Ah, o Ministério Público tem um papel dele, a Câmara tem um outro papel. É um papel que cada vereador recebe aí cerca de R$7.000 por mês para cuidar daquilo que pertence, por exemplo, a essas moças que estão trabalhando aqui dentro. Porque o patrimônio público não é do prefeito, não é do vereador. O patrimônio público é do povo. Portanto, como o povo não pode fiscalizar, elege vereadores para fazer esse papel. E se os vereadores vão para lá defender interesse de grupos, ele não está defendendo um interesse maior, que é o interesse da população. Então eu espero que, se os vereadores da oposição me ouvirem nesse sentido que eu estou dizendo aqui e propuserem, não tenha dúvida que, no que for necessário, eu vou assessorar para que a gente possa conseguir. Caso, eu não acredito que o presidente Afrânio não venha instalar uma CPI se for pedido. Acredito muito na seriedade do vereador Afrânio Marques, que hoje é o presidente da Câmara. Mas se porventura isso vier a acontecer, eu vou, pelo menos dentro das minhas possibilidades, vou tentar ajudar a oposição no sentido de conseguir instalar essa CPI, porque me interessa, como vice-prefeito da cidade, como homem que subiu em cima de um palanque e disse ao povo que nos desse uma chance, que nós iríamos fazer diferente do que Zé Augusto fez, do que Toninho fez, do que Hernando fez, do que Aragãozinho fez, é porque eu não aceito que as mesmas coisas que essas pessoas fizeram voltem a acontecer no governo que eu faço parte dele.
Tá certo então, Dimas, muito obrigado pelas informações, estamos sempre à disposição.
Obrigado, Ney, bom dia a todos vocês.
8:34, ouvimos então o vice-prefeito Dimas Dantas participando por telefone aqui do Rádio Debate. Trazer aqui novas informações sobre a interdição da BR-104, né? Eu estou recebendo imagens aqui do Alessandro, na verdade mais de um ponto. Além das proximidades ali da entrada do Lampião, né? Está interditada ali nos dois sentidos, é uma outra interdição próxima ao posto do Juriti. Eu estou vendo as imagens aqui, pelo menos os dois sentidos estão interditados, né? Mas uma fila de carros muito grande, parados, né? Todos parados, próximo àquela vila, não estou lembrado o nome dela, Romênico, Rafael, entre o Rafael e o Juriti. Então, não só, né, o Lampião, a informação que chega agora é que são três pontos interditados nesse momento. 8:35, vamos para o intervalo e voltamos em instantes.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Olha, só para a gente fechar essa parte do programa, né? Pedro Corrêa silenciou durante depoimento que deu à Polícia Federal. Por orientação dos advogados, o ex-deputado federal Pedro Corrêa não respondeu às perguntas direcionadas a ele no depoimento prestado ontem à Polícia Federal no Paraná. O pernambucano é acusado de receber R$5.300.000 desviados da Petrobras através de laranjas. A defesa alega que o dinheiro pago pelo doleiro Alberto Youssef buscava quitar a venda de caprinos para o ex-deputado, que teria sido vendidos pelo ex-deputado José Janine, morto em 2010. O depoimento começou às 16 horas e foi concluído pouco mais de meia hora. Segundo o advogado, os fatos investigados pelo juiz federal Sérgio Moro, no Paraná, são os mesmos que estão sendo analisados pelo inquérito 3989, que tramita pelo Supremo Tribunal Federal. E, portanto, Moro não teria competência para conduzir a investigação. Então, entrou mudo e permaneceu calado o Pedro Corrêa durante o depoimento ontem. Romenick.
Ficou hoje, muita coisa hoje.
Muito tempo pra comentar.
E na hora que eu tô ocupado é a hora que tu me chama.
Tu conseguiu achar? Foi aquele negócio?
Tô encontrando aqui.
Até agora não.
Aí, bom, Ney. Tá aí, né? Pra quem esperava muita coisa sobre Pedro Corrêa, né? Que ia abrir a República do Brasil, né? Ia colocar abaixo a República do Brasil, a República tá em silêncio. Né? É o que tem que se falar de Pedro Corrêa. Não falou nada, a gente vai comentar sobre o quê? Né? Esperava muita coisa, que seria mais um delator, iria colocar a República abaixo.
Achei.
Era a esperança... É, tá inventou. Depois de que mulher é tudo igual, tá vendo? A esperança de para a oposição de derrubar a presidente Dilma Rousseff, né? De incriminar o ex-presidente Lula, já que era um adversário do ex-presidente Lula e de Dilma Rousseff, mas tá aí. Só um ponto, Ney, sobre a fala do vice-prefeito de Dimas Dantas, né? Eu acho que o vice-prefeito de Dimas Dantas está cometendo o mesmo erro que os vereadores de oposição. Citar que vai tentar abrir uma CPI antes de colocar, antes de, pelo menos, tentar formalizar a mesma, né? E aí não duvide se, nas próximas reuniões, o grupo de situação antecipe novamente um novo requerimento, né? E coloque abaixo mais uma tentativa de CPI. Eu acho que cometo o mesmo erro, acho que estratégias têm que ser feitas, né? Na política tem que existir estratégias. Eu acho que o silêncio e a tentativa de colocar uma CPI é mais viável do que estar antecipando, falando que vai tentar colocar a mesma, né? Aí um grupo de situação, moral ou não, né? Ético ou não, monta sua estratégia, joga um requerimento, coloca a CPI, coloca o requerimento, vota contra, né, como Zé Minhoca fez, e acaba colocando por terra uma CPI. Sobre a Franja, a gente viu que durante esse mandato tiveram aí algumas CPIs e a Franja foi também contra a instalação dos CPI, com o velho discurso, não é, Leone? De faltar indícios, né? Paciência.
Oito horas e 47 minutos, chegando aqui as primeiras informações já oficiais sobre o protesto na BR-104, um trecho da BR-104 está
novas
interditado,
imagens?
Ainda não, deixa eu trazer aqui, estou vendo, está interditado nos dois sentidos, nas imediações da Vila Rafael, em Caruaru. Moradores do sítio Juá, próximo ao local, protestam por melhorias na zona rural do município. De acordo com um dos líderes do ato, João Silva, entre as reivindicações estão o asfaltamento da estrada que dá acesso ao segundo distrito, a implantação de posto de apoio da Polícia Militar e disponibilidade de ambulância exclusivamente para as localidades rurais. A Polícia Rodoviária Federal informa ainda que a rodovia está fechada desde as 6 horas e 30 minutos da manhã de hoje. Policiais estão no local para orientar os motoristas. Então, desde 6h30 da manhã, né, permanece interditada a BR-104. Você que pretende sair de Caruaru com destino a Caruaru, não faça isso, né? Não vá agora, espere, a gente vai estar divulgando essas informações. Nos próximos minutos, possivelmente nós vamos ter o repórter Reginaldo Souza, direto de Caruaru, participando ao vivo aqui junto com o Silvio José. 8 horas e 48 minutos, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos um grande abraço. Após o intervalo, tem Silvio José e seus Blue Caps na hora do debate.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos, bom dia a vocês. Estamos começando aqui pela sua Polo FM, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. Estaremos juntos até às 10 e alguma coisa, né? Trazendo aí a política nacional, estadual e também de Santa Cruz do Capibaribe. Na técnica de som temos a Márcia Arantes, aqui comigo, companheiro Carlos Boa. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Márcia, bom dia, Leandro.
Márcia,
bom dia.
Márcia.
Márcia, eu disse Márcia.
Márcia.
E bom dia a todos os ouvintes.
É Márcia.
Eu disse Márcia. Você agora pegou o vice de Natália Arruda, né? Tá atrapalhando os outros.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ralf. Bom dia, Márcia. Um bom dia especial a toda região, a toda cidade, a Santa Cruz do Caparibe, a cidade que veste o Brasil.
Bom dia, pessoal, aí no comércio de Santa Cruz. Pessoal, como diz Natália, um rádio só ligado. Então, obrigado ao pessoal da DK, da Cabotável, o pessoal da Limax, os toyoteiros, os mototaxistas em diversos pontos aí na cidade, ouvindo a gente também, além da, dos pontos de mototaxistas, o próprio mototaxista com um fonezinho de ouvido aí, ouvindo aí o Rádio Debate. Obrigado a vocês aí pela audiência, tá? Da DK, inclusive, pessoal, retransmitindo aí, né, para as demais pessoas na rua Cabotá. Obrigado a você aí, tá bom? A vocês. Natália Arruda, pode escrever, meu rei, bom dia.
Pode escrever, Silvio, como diz Natália, não, é verídico.
É verídico.
Estão todos com rádio ligado.
Rádio só ligado.
Todos.
Um rádio só
pra
ligado.
Um para lá e outro para cá, não sobra nada para as outras, né?
É, né?
É, um abração aí.
Daqui para lá é rádio sim, rádio não. De lá para cá, todos os rádios.
Do mesmo jeito.
Pronto.
Né? Você vê a diferença que tá, você viu aí.
Vi,
né? Não tem coragem de dizer, mas se você conversar, eu digo aqui no ar.
Mas não pode.
Eu digo.
Não pode.
Pode.
Não pode.
Pode. Quem
não
tem,
pode.
Quem anda direito, direito anda e direito diz o que quer.
É mesmo?
É.
Isso já dizia...
Hoje é mãe em cima de...
Isso já dizia... Já disse. Quem, qual o filósofo que falou isso aí?
Não, minha mãe, minha mãe.
A sua mãe,
é,
né?
Tudo eu vou para minha mãe. Porque se você não for para a sua mãe, pela mãe dos outros, é que você não pode...
E Nevinha? E Nevinha? Mãe. Você não segue também, não? Nevinha, o que Nevinha disse?
Eu sigo o que minha mãe disse.
Nevinho, não?
Não, eu sigo o que minha mãe disse. Ó, não me aperrei hoje, viu? Mandar um abraço aí ao povo de São Domingo. Pessoal de São Domingo.
Você vai almoçar em casa
fica
hoje?
Na tua. Fica na tua.
Vocês, calma, pai,
eu já
calma.
Cheguei irritado aqui. Vocês todos a favor de quem está errado. Uma mulher, a presidente não está dando entrevista porque ela está errada. Se ela tivesse com um bom governo, ela estava sentada no meio de uma rua, dando entrevista a todo mundo. Se ela está escondida, é porque ela está errada. Pronto. Porque eu votei nela, eu vou dizer que ela está certa.
Quem?
Ela
está
escondida.
De quem? Você
está
falando
a presidente de quem? Dilma.
Qual presidente?
A presidente Dilma.
Dilma? A Dilma.
Dilma
nesse mandato ou no outro?
Nesse mandato.
No outro, não.
Ninguém de sã consciência.
Não é no outro mandato, não. É
desse agora. Deixa eu dizer.
É nesse mandato ou no outro?
Ninguém de sã consciência não deve reeleger mais ninguém. Viu? Eu acho que deveria ser o seguinte: um mandato de 5 anos e Zé Fininho.
E
essa história. E Zé Fininho.
Quem é Zé Fininho?
Zé Fininho é no Próximo cara não votar mais. Não votar mais. Porque os caras que votam é um desmantelo maior do mundo, né?
Tá, mas quando
tá vendo aí.
O alô aí, se não dá aí, tempo. O alô, vamos lá.
Não dá tempo.
O alô, vamos lá.
É porque vocês não querem ouvir a verdade.
O alô aí,
vocês
se não dá
tudo
tempo.
Do lado dos corruptos. Pronto. Olha, um abraço
agora quem é
aí,
Zé Fininho? Vai mandar alô pra Zé Fininho também?
Vai finir a você, que tá errado. Mandar um abração aí para o pessoal de São Domingos, né? Lá também é assim, um rádio para lá e outro para cá. Todo mundo ouvindo. Ontem eu estive lá, um abração para todos vocês aí em São Domingos. Um abração para Conceição aí na escola de São Domingos. Ensina à noite, mas disse que Conceição é minha fã. Eu não conheço mais ela, eu sou fã dela também. Eu
é mesmo?
Assim, viu, Aldo? Sou assim, é.
Foi
pronto, eu gosto, tá bom?
É.
Um abração para seu João, que me encontrou aí também em São Domingos, né? E hoje eu encontrei um rapaz chamado Natal das Piscinas. Natal das Piscinas diz que na hora do programa ele nem ajeita piscina, nem bota piscina para ninguém. Quem quiser tomar banho, vai tomar banho no Rio. Que ele está ouvindo o programa Seu Natal das Piscinas. Hoje eu não estou com brincadeira não, viu, Carlos Lisboa? Eu vou logo lhe dizer. Viu? Você está muito...
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália Arruda, meu amigo, imponência do...
Eu como? É... Ele é o quê?
Ele é imponência da...
Agora, o que é imponência, Natália? Não, mas peraí.
Não.
Um momentinho. Natália, explique o que é imponência.
Não sei, eu vou explicar uma coisa que eu não sei.
Então, Ralf Lagos.
Radiofônica. Bom dia, meu amigo Carlos.
O que é radiofônica?
Radiofônica é...
É isso mesmo.
Ele não sabe
que aparece na televisão.
É
que aparece na televisão.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
9:14, 9:14, chegando já outra informação aqui, está começando a ser liberada já a BR-104, o pessoal já trouxe aqui outra informação, né? Silvio, antes eu pagava R$89 de energia, agora estou pagando R$170, sem falar que a gente está trabalhando muito pouco, porque não tem mercadoria para costurar. É Marcela da Avenida Cesário Aragão, bom dia Marcela, um cheirão para você, tá? Bom dia amores, escutando sempre o programa, Tati e Dona Mara aí na Capitão Pedrosa. É, pergunta a Ralf se ele vai abrir o restaurante sexta-feira, é feriado. É, vai abrir sexta-feira?
Não.
Sexta-feira?
Não.
De jeito nenhum.
Não, sexta-feira é dia do trabalhador.
Então, pessoal, nas quinta-feira, quem for para lá, como dobro, né? Como dobrado,
como
né?
Como dobrado, isso?
Bom, 9h15, temos apoio do loteamento Maria Vieira, informações 3731-1226, supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, arroz Pop no Tibúcio, apenas 1,98, feijão carioca legal, 3,59, leite Ninho instantâneo integral, 8,99, leite camponês integral, 2,99, biscoito recheado Richester, 95 centavos, e tem promoção também na seção de laticínios lá do Tibúcio, são diversos iogurtes em promoção, bairro da Moda, ao lado do Moda Center, 3731-9994, Recantos Móveis Planejados, os estilos e bom gosto a gente faz na Doutor Cláudio Abílio Aragão 287, Nova Santa Cruz, fones 9264-8088 e 9939-9551. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Das 7 da manhã à meia-noite, também com farmacêutica de plantão, medicamentos com desconto de até 50%, diz que entrega 3731-6010. E também VRC, olha, aguarde, vem aí um novo conceito de loja. Vale a pena você aguardar, vale a pena você esperar. Uma novidade que a VRC está trazendo para você. Aguarde. E também Gemura Têxtil, fio torcido, R$ 21,00. Várias cores, fio torcido liso, várias cores. A peça fechada à vista, R$ 21,00. A Gemura Têxtil fica na rua Doutor Silvio Monteiro. Bom, trazer aqui como informação para debate também, a gente trazer aqui a questão da inauguração hoje da fábrica da Fiat e também, né, para o debate também vale aqui a questão da presidente Dilma Rousseff de não se pronunciar como costumeiramente acontece com todos os presidentes da República em 1º de maio. Pois não, Natália?
É ferramenta construção, viu?
É, né?
Você tem que ir lá ao lado do Bonanza.
Vai abrir, né? Sexta-feira, não?
Hoje, sexta-feira.
Vai abrir?
Eu tenho que ver aí, né?
Tem que ver, né?
Se a presidente Dilma vai falar. Se ela falar, eu abro. É que ela está se escondendo do povo e eu não me escondo.
É, né?
Olha, ferramenta construção fica ao lado do Bonanza. Com tudo em madeira também, ferro, telha, tijolo, enfim, tudo para a construção. Você vai lá em Ferramenta Construção, a pioneira em Santa Cruz do Capibaribe. O que é a pioneira, Ralf?
Pioneira. E pouquinho a casa de material de construção. A pioneira é a primeira. Se tu fosse a primeira casa de material de construção aqui.
Já comprou de outra.
A ferramenta de construção é a pioneira. Preço e qualidade. É a primeira. Preço e qualidade.
Não entendo. Fecha o microfone.
Deixa eu mandar um abraço para um grande amigo meu que está fazendo aniversário hoje, que é o Flavinho, o Paca, lá da Auto Chama. Então vai um grande abraço, que Deus te abençoe, continue abençoando sua família, Magali, seus filhos, e Deus te abençoe.
Bom, com a inauguração da Fiat hoje em Goiânia pela presidente Dilma e o governador Paulo Câmara, Pernambuco se insere definitivamente no mapa mundial da indústria automotiva. A fábrica de automóveis e seu parque de fornecedores integrado com 16 empresas representam um grande ponto de transformação da economia pernambucana. Até 2020, o polo automotivo responderá por 6,5% do PIB estadual e injetará 2 bilhões e 100 milhões na massa salarial do estado, a partir da geração de 47.500 postos de trabalho diretos e indiretos. Do anúncio oficial, no final de 2010, até o corte da fita hoje, o governo do estado atuou fortemente para viabilizar o empreendimento. A instalação do polo automotivo em Goiânia é fruto também de uma visão de futuro do ex-governador Eduardo Campos e do ex-presidente Lula, que enxergaram a oportunidade de criar um novo vetor de desenvolvimento no estado rumo à Zona da Mata Norte. Então será inaugurada hoje a fábrica da Fiat com a presença da presidente Dilma Rousseff. Bom, aqui é título de informação. E também para debate, para análise de vocês, essa questão da decisão da presidente Dilma de não se pronunciar hoje. Aliás, dia 1º de maio, de escolher a internet e não a cadeia nacional de rádio e TV. A informação foi confirmada pelo ministro Edinho Silva, da Comunicação Social, ontem. Dilma vinha considerando não fazer discurso nenhum, devido aos protestos que foram desencadeados em suas últimas falas na TV, mas decidiu fazer um discurso na web. Ela vai dialogar com trabalhadores, trabalhadoras pelas redes sociais. Em cadeia nacional, não, disse Edinho. Ele negou que a decisão tenha relação com os panelaços, como o que ocorreu durante sua fala no Dia da Mulher, um dos piores momentos da popularidade de Dilma em seu segundo mandato. Primeiro, é uma forma de valorizarmos outros modais de comunicação. Segundo a presidente, não precisa se pronunciar em cadeia nacional, disse. Ele disse que não há ainda um modelo do pronunciamento a ser feito pela internet. É a primeira vez, desde que se tornou presidente, que Dilma não fará um pronunciamento em rádio e TV no Dia do Trabalhador. O ex-presidente Lula, o marqueteiro João Santana e o próprio Edinho são alguns dos que defenderam que a presidente não discursasse. A fonte aqui da informação é da Folha de São Paulo e aqui está no blog do Magno Martins. Natália Arruda.
Olha, eu estou achando que a presidente está mal assessorada, né? É uma vez que ela poderia passar a limpo várias ações no Brasil, Raul. A pessoa se esconder, se arquivar de falar, né? De falar para a população, para mim, isso é um caso que me estranha, né? A popularidade cada vez da presidente vai ficando arcaica. Como é que a pessoa tem um país deste tamanho, tem uma nação, o Dia do Trabalhador, falar só pelas redes sociais? Não é todo mundo trabalhador que também... Olha, tem acesso demais às internet, como tem aí o meu amigo Leone, que está com 5 aparelhos aqui ao redor dele, fita por todo lado, fio. É, o trabalhador não tem tempo disso, não. Tem um cara assim que não faz nada.
Leone.
Né? Leone. Leone, né? Então, ela está fazendo uma coisa errada. Ela está fazendo uma coisa errada para a população. Não, não, é você também, Raul. Você tem até desituado aí dos seus comentários olhando só isso. Vamos prestar atenção para frente. Você está feito um burro de carga. Bota aqueles negócios dos ouvidos do lado que não, nem de um lado para outro. Olha, então a presidente da República está com mau lençol. É, se banhou, como diz o Matuto. Vim aí para o Recife, que foi o Lula que arranjou essa fábrica, junto com o ex-governador falecido Eduardo Campos, e ela hoje veio pegar uma caroninha, porque ela está escondida do povo, está sem projeto, está sem atuação no país, e isso para nós é muito ruim. Isso para nós é muito ruim. Quem tem medo não chega a lugar nenhum. Ela tem que mostrar a cara à população e dizer para que está nesse segundo mandato. Aí diz, não, mas o mandato dela começou agora. Começou faz tempo, rapaz. Ela não passou 4 anos sendo a presidente? É um governo de continuidade? Tudo que ela fez, ela deveria continuar e fazendo muito mais? Para que se esconder do povo? Principalmente no Dia do Trabalhador, para mim, me desculpe a expressão, isso é uma afronta e uma ignorância para o trabalhador brasileiro.
Leone Souza.
Olha, eu acho que um dos motivos da Dilma não discursar também deve ser porque não adiantaria ela discursar no Dia do Trabalhador, porque a Natália só vive com os botões no ouvido, não ia escutar ela falar, né? Com os ouvidos tapados. Aí não seria interessante para ela discursar e não ter a audiência de Natália Arruda. Bom, mas se tratando da vinda da presidente Dilma Rousseff, diga-se de importante, hoje é um dia importante para Pernambuco, de fato, né? Onde vai ser oficialmente entregue a fábrica da Fiat, onde vai produzir veículos, na sua grande maioria, para exportação, né? E um empreendimento, uma conquista por determinação do ex-presidente Lula, né? Foi através de, se eu não me engano, de um decreto que ele determinou, né, a indicação da fábrica da Fiat para Pernambuco. E hoje os pernambucanos estão, de fato, comemorando, né, essa entrega oficialmente da fábrica da Fiat, que a presidente Dilma Rousseff, nada mais, nada menos, teria que ser ela realmente quem deveria estar no ato de inauguração, junto com o governador de Pernambuco também, o Paulo Câmara, né? Então, é um dia, um marco importante para a questão de Pernambuco, é mais uma atividade econômica, né? Mais uma linha de atividade econômica desenvolvida em nosso estado, que vai gerar milhares de emprego aos pernambucanos. O outro lado da questão é essa não fala da presidente Dilma Rousseff em cadeia nacional no próximo dia 1º. E aí começam os questionamentos. Será que é porque Dilma está com medo? Será que é porque Dilma está acuada? E não sei... Olha, eu não posso discutir, de fato, se é medo ou se a presidente está acuada dos protestos anteriores que houve, da sua fala. Mas o mais importante é que a presidente Dilma está focada em mudar a realidade do momento. E não é um discurso em rede nacional que vai dizer isso. O que vai, de fato, dizer E a gente tem a certeza dessas mudanças, são ações. E a presidente Dilma Rousseff está mais preocupada em demonstrar ações para que o Brasil volte a crescer do que mesmo estar só em falas em televisão. Até porque seria interessante, se a presidente Dilma Rousseff fala na próxima sexta em rede nacional, quando é posterior à sua fala, os canais de televisões começam, de fato, a distorcer alguns fatos. Poderia ser aquilo, ela poderia ter dito aquilo, ela nunca vai atender à necessidade da grande mídia. Então, o que a presidente Dilma Rousseff está fazendo, não sei se é por medo de protesto e alguma coisa dessa natureza, mas o mais importante que eu tenho visto neste momento é que ela está focada, de fato, em tirar o Brasil da crise que está atravessando, que, diga-se de passagem, não só é o Brasil, mas ela está adotando políticas que realmente está modificando e começa, né? Muitos que apostavam que a Petrobras iria afundar, a Petrobras já demonstra seus sinais de crescimento, que é uma empresa confiável e merece investimentos, né? Então, muitos que apostam contrário já começam a ter reações negativas. Então, a presidente Dilma Rousseff, ela realmente está focada num outro patamar, num outro momento. E não é a não fala dela, num dia do trabalhador, no dia 1º de maio, que vai dizer o que de fato vai ser o governo ou deixa de ser. Eu acho que o mais importante é ela dar continuidade a políticas públicas e que possa de fato mudar a história do nosso país.
Carlos Lisboa? Pois não, Silvio. Veja bem, primeiro eu gostaria de me colocar a respeito dessa questão do mapa automotivo aqui em Pernambuco. Ou seja, nós tínhamos só as fábricas automotivas lá no sul do país, né? E com a articulação do presidente Lula e do ex-governador, que já partiu dessa para outra, Eduardo Campos, então começou a época a se trabalhar essa questão de tornar o estado de Pernambuco, e não só o estado de Pernambuco, mas alguns estados aqui vizinhos, como por exemplo o estado da Paraíba, como um espaço também para a indústria automotiva. E isso foi muito bem pensado, isso foi muito bem articulado, eles pensaram muito positivo, politicamente falando, à época, e aí então o ponto dessa política positiva pensada pelo ex-presidente Lula e pelo ex-governador Eduardo Campos, ela hoje surte com seus efeitos práticos, né? Quando, com o polo automotivo, o PIB, como você muito bem colocou, o PIB de Pernambuco, ele vai ter aí um acréscimo, ele vai ser responsável, através desse polo automotivo, de 6,5% no PIB de Pernambuco, ou seja, no produto bruto interno de Pernambuco. E aí gerando, dentro de um contexto que a gente vive, numa situação de crise econômica, em razão do contexto internacional, em razão do contexto nacional, né? Por fatores de ordem econômica e por fatores também de falta de políticas à altura e também por fatores de corrupção instalado dentro do governo do PT e dos seus aliados, a gente tem assim uma certa situação de desemprego, e aí então isso vem dar uma luz, isso vem dar, vamos assim dizer, vamos assim dizer, uma situação positiva no que se diz respeito à questão do desemprego, haja visto que vão ser aí em torno de 46 mil empregos diretos e indiretos aqui dentro do estado de Pernambuco. Então, uma situação extremamente positiva, e dentro desse contexto positivo da política prática propriamente dita, da instalação dessa indústria automotiva da Fiat aqui em Goiânia, estado de Pernambuco, a postura também da presidente, do ponto de vista dos atores e das pessoas que irão participar desse contexto. Ela convida o senador Humberto Costa, que é ligado que é do PT, né? Convida o Sintra, Douglas Sintra, que substitui o Armando Monteiro na condição de senador, suplente de senador, e também convida o senador do PSB, o Fernando Bezerra Coelho, para participar do ato, não é, que vai gerar emprego e renda para o povo pernambucano. Então, uma ação extremamente positiva, não é? Quanto à questão do 1º de maio, eu acho, inclusive o Silvio aí coloca ao ler a matéria, né, que é, a presidente, orientada pela sua assessoria de comunicação, pela sua assessoria de marketing, não vai fazer o seu pronunciamento, que é um pronunciamento histórico, que é um pronunciamento tradicional de todos os presidentes da República, desse país, no dia 1º de maio. E as justificativas, elas não convencem, né? As justificativas, na verdade, elas foram construídas, inclusive mal construídas, não é? Não é que a assessoria seja mal, como diz o companheiro Natália, mas teve uma atitude que eu considero errada e equivocada, não é? Que é de a presidente, ao não falar, e aí inclusive se justificar que a presidente não vai falar, e aí vai falar através de outras modalidades, de outros modais de comunicação nas redes sociais, para valorizar essa forma mais interativa e, vamos assim dizer, mais direta, inclusive que as pessoas trabalham mais do ponto de vista da comunicabilidade, que são as redes sociais, mas que por pretexto algum se deveria se deixar de se fazer o pronunciamento do 1º de maio, inclusive para se dizer algumas coisas, né, que se está fazendo do ponto de vista de resgatar a descredibilidade econômica do governo junto ao empresariado, junto aos produtores, né, desse país, para também recuperar a descredibilidade dos trabalhadores e a descredibilidade da população em geral, aí, inclusive respaldado em pesquisas da presidente. Então, eu acho que que é um ato falho a presidente, nesse momento, não fazer o seu pronunciamento em cadeia nacional e, diga-se de passagem, receosa, obviamente, com os protestos. Os protestos a gente tem que partir para o enfrentamento, tem que partir para o enfrentamento político através de medidas que venham, obviamente, a minimizar essa situação posta aí pelo pessoal do PT, que é, obviamente, uma continuidade do seu governo anterior. Né? Dentre várias situações, a situação, inclusive, vamos assim dizer, da falta de cuidado, de subestimar o diálogo, de subestimar a discussão política com o Congresso, de subestimar a discussão política com a sociedade civil organizada, de subestimar a discussão política com os setores produtivos da sociedade e dos trabalhadores por parte da presidente. Ela é uma grande técnica, não resta a menor dúvida, mas politicamente ela tem deixado muito a desejar.
Ralph Lagos.
Olha, Silvio, a questão da Fiat aqui em Pernambuco, como foi muito bem colocado, é uma grande articulação do ex-presidente Lula, do presidente Lula com o governador Eduardo Campos, que à época tinha uma afinidade muito grande, não é? Tinha uma linguagem política muito grande. Eu e o Leone, nós estivemos lá no lançamento da Fiat, no anúncio da Fiat lá em Recife, em Suape, e depois estivemos lá no Marco Zero, no evento político de Lula e Eduardo. E percebi essa afinação política entre Lula e Eduardo, que se deu em vários momentos nos 7 anos de governo de Eduardo Campos em Pernambuco, o que gerou para Pernambuco muitos dividendos e muitas coisas boas, né? Uma delas está se concretizando hoje. Então, por isso que eu discordo do Natália quando ele diz que a presidente pega uma carona para vir inaugurar. Ora, ela é presidente do Brasil. Quem tem que inaugurar é ela. E Paulo Câmara também estaria pegando uma carona para inaugurar? Não, ele é o governador. Quem tem que inaugurar é Paulo Câmara e Dilma mesmo. A gente tem que tirar...
Alfa, me permita aí, o companheiro Natália, Leone e os ouvintes, não é uma carona, Natália, até porque nós temos que entender isso aí, como uma política de governo do PT. Nós temos aqui que reconhecer que o PT tem os seus erros, mas também o PT tem os seus acertos. E aí a gente não pode agora estar com essa política de estar com essa política de condenação de ultimato à presidente em razão de algumas atitudes dela incorreta e do seu partido.
Eu vou lhe dizer qual é o acerto. Que acerto é esse? O acerto do investimento que injetará na massa salarial, viu? Na massa do salário. Entre 2,1 bilhões de reais. Bilhões de reais. Então, você acabou de dizer no seu comentário que o governo era um governo de continuidade. Agora já não é mais. Então, 47,5 mil postos de empregos diretos e indiretos. Sabe? Então, esse anúncio...
Só um lembrete. Natália falando aí que foi do governo de Lula. Agora, só para lembrar, Natália, foi no mês de dezembro, no último mês que Lula era presidente. Então,
dia
quem 28 deu continuidade
de dezembro.
Ao projeto realmente foi Dilma Rousseff.
Olha, o anúncio dessa obra aqui foi feito no último dia, no dia 28 de dezembro, né? No dia 28 em Suape, esse Lula fez esse anúncio aqui, Lula fez o anúncio da instalação, e aí depois o último ato administrativo dele, foi a questão de não deixar o César Batista ser extraditado, né? Então foram os dois últimos atos dele. Então, no governo da presidente Dilma, a coisa andou, se deu, e hoje, mais do que justo, ela inaugurar. Como se fosse a S que tivesse ganhado a eleição, quem deveria ter estar inaugurando hoje seria ele, porque a gente tem que acabar com essa história de dar ao prefeito, ao presidente, como se ele fosse dono da instituição. Não, ela é a instituição presidente da República. Ela não é dona da instituição, nem Lula é. Então, quem tem que inaugurar é ela mesma, em ponto pacífico. Vai render muitos bons frutos a Pernambuco, já está rendendo. Basta você ir naquela região de Suape, de Goiânia, ali, para você ver que é um outro Pernambuco. Ali, sim, é um outro Pernambuco. Né? Um Pernambuco que cresce ali, é o que alavanca o PIB. O PIB de Pernambuco é aquela região, Silvio. É aquela região. Percebemos, sim, que tanto o governo do PT quanto o governo do PSB deixou, por exemplo, nós aqui do Agreste Setentrional, aquém daquela realidade, né? Mas alavanca o PIB de Pernambuco e o PIB da Paraíba também, porque faz divisa ali naquela parte. Quanto à questão do não pronunciamento da presidente Dilma, eu acho que também de uma maneira totalmente equivocada. Acho que a presidente tinha que falar, inclusive, o que a oposição quer fazer com a terceirização do Brasil. Falar, inclusive, do projeto que a oposição quer aprovar, aprovou já na Câmara e quer aprovar no Senado, o projeto de terceirização, que fragiliza os direitos dos trabalhadores no Brasil. Acho totalmente equivocado a presidente Dilma não falar. Deixe quem quiser bater panela, bater. Agora, que mostrasse a realidade, porque tem uma coisa que acontece no Brasil. A gente elege um monte de leigo para nos representar lá no Congresso e no Senado. Eles fazem leis ridículas, pífias do ponto de vista jurídico, e aí depois a gente só culpa o Executivo. A gente só culpa o Executivo. Nesse projeto de terceirização...
Para ficar bem claro, os deputados fazem a lei e a culpa é da presidente.
É da presidente. Esse projeto... Esse ela já sinalizou que vai vetar, Natália. Esse ela já sinalizou que vai vetar. Então, e é para que a população pressione eles para vetar. Agora, peraí. Só quem tem responsabilidade nesse país é o Executivo? É a presidenta? Como é que a gente cobra dela que vete e não cobra do Senado que vote contra? Isso não é um contrassenso, não. Isso não é, quer dizer, a gente cobra da presidente que vete, mas antes a gente não cobra da Câmara que vote contra, não cobra do Senado que vote contra. Então, um projeto para atender unicamente a classe de megas empresários no Brasil, e a presidente está errada. Está equivocada, deveria falar e mostrar aos trabalhadores o risco que eles estão correndo se esse projeto for aprovado. Aí eu queria ver se os protestos são políticos ou não, porque aí eu não estou vendo a classe trabalhadora, nem as organizadas como a CUT, ir para a rua protestar contra esse absurdo que pode acontecer no Brasil, Silvio. A gente, desde Getúlio, que tenta se consolidar as questões trabalhistas do Brasil. E agora vem o Eduardo Cunha, sabe, que foi um mal para o Brasil, aquele cidadão ser presidente do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados, foi um mal para o Brasil, aquele cidadão ser, mas porque ele é contra Dilma, todo mundo aplaude as aberrações que aquele cara tem feito ali. Mas como ele é contra Dilma, todo mundo aplaude. A onda agora não é ser contra Dilma? A onda agora não é ser contra o PT? Vamos para frente.
Agora 9 horas e 39 minutos, 9h39, alguns recadinhos chegando aqui, deixa eu ver. É uma pessoa aqui dizendo que escuta o programa, gosta bastante e fazendo aqui vários elogios aqui ao Natália Arruda, o Jânio do Bordado. Manda um abraço, Jânio, aí para
obrigado, Jânio do Bordado. Eu faço e digo aqui a voz do povo, doa quem doer, viu, Ralf? diga aqui a
Ave Maria, deixa de ser miserável, Natália. Dê folga aos seus funcionários hoje. Tá, tio Dona Mara?
Hoje não, mas sexta-feira eu dou.
Vai dar, né? Pronto, tá bom.
Tem que ser leal e dizer a verdade aqui também.
Índia Brasil, cheirão Índia. Índia Brasil, a Ouricuriense. Natália, quem é mais ruim, Dilma ou Diogo, que ganhou a eleição e sumiu?
Os dois, não. Bota numa balança aqui.
Bom dia, Silvio. Eu que não tenho contato com a internet, como é que eu vou... De marmitim no dia do trabalho, sim, ela não vai falar na TV assim na Matheus Lopes. Bom, não deu para entender, ele está reclamando porque ela vai falar na internet mentindo, acho que é isso, né? O Matheus Lopes que mandou o recado aqui, e não vai mentir na televisão, deve ser isso, né? Bom dia, Silvio, eu que não tenho... Ah, que voltou de novo a mensagem, parabéns. Para Ralf e Leone, parabéns para Ralf e Leone aqui, a pessoa não assinou o final do telefone, 2341. Bom, Matheus, o Jonas também parabenizou você, você está aniversariando?
Sim.
Pronto, todos a gente volta já já, 9h41.
A hora do debate.
Agora 9 horas e 50 minutos, de volta ao Rádio Debate aqui pela sua Paulo FM. Olha, se você está precisando de atendimento médico na área de ortopedia, se sofreu algum trauma esportivo, queda ou sofre com dores crônicas nos joelhos, não perca a chance de ser atendido por um médico capacitado, com especialização dos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife. É o Dr. Carlos Antônio Rocha Cândido, ortopedista, atendendo agora em Santa Cruz, na Clínica Santa Ana Lique, e marque a sua consulta 3731-4267. Atenção para as promoções da semana na Casa dos Ovos. Caixa de filé de peito, 18 quilos, R$ 135. Calabresa Sadia, pacote com 2,5 kg, R$ 27,90. Margarina Primor de 3 quilos, R$ 13,90. Casa dos Ovos e Frios Canaã, Rua Capitão Pedrosa, 347, 3731-4080. Para comprar sua passagem aérea, reservar hotel, comprar pacotes turísticos e locar ônibus, micro-ônibus ou vans, você pode ir até Abrastu até meio-dia, de meio-dia até 2 da tarde. Abrastu também não fecha para o almoço. O expediente se estende até às 7 da noite. Brastu, das 8 da manhã às 7 da noite, ao lado da Igreja de São Cristóvão, 3731-5575. Restaurante Real Bistrô. Qual o cardápio de hoje, o Ralf Lages?
Silvio, o cardápio é vasto, né?
É vasto. O que é, explica o que é vasto, Natálio.
Não entendo também, não.
Você hoje não está explicando nada, a gente precisa de informações suas.
Por isso que o Real Bistrô às vezes é meio complicado estar junto lá, né? Esses cardápios.
Tem um cardápio baixo, né? Você prefere o cardápio e o cardápio como?
A gente entra.
Então explica pra ele adequar lá o cardápio.
Tem uma carninha de bode aí com feijãozinho. Pronto. Tropeiro aí é bom.
Feijão o quê?
Tropeiro.
Topeiro, né?
Topeiro é um feijão que topa tudo, né?
E que também enche o bucho.
Fica na Rota do Bar Complex. Laboratório Patrícia Braga. Além de todos os tipos de exames laboratoriais, lá se encontra também com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, fonoaudióloga doutora Viviane Rufino e o psicanalista doutor Geraldo Cordeiro. Fica na rua Rogacinha da Cis Aragão, 126, no bairro São Cristóvão, o laboratório da doutora Patrícia Braga. Mais recadinhos aqui. Júnior está no Moda Center, como está o bloqueio da BR-104, bom, a gente está recebendo ainda algumas informações, aqui a gente recebeu anterior sobre o bloqueio da 104, que estava já estava sendo desmanchado, estava acabando já, mas por enquanto, né, é bom se evitar, né, BR-104, um abraço Júnior aí no Moda Center, um abração para você. Bom dia, Silvio, o que eu acho interessante, uns vereadores quando Poço Fundo estava tendo assalto todos os dias, não aparecia um para dizer... Vou trazer segurança. Depois que foi feito um tipo de abaixo-assinado, agora aparece vereador dizendo para agradecer, dizendo que foi ele que colocou segurança. Não foi político, fomos nós que conversamos com Martins e ele aceitou. Agora aparece vereador dizendo que foi eles que colocaram. Aí é demais. A pessoa aqui, final do telefone 0353, né, segundo ele, está reclamando aqui de vereadores que aparecem dizendo que foram eles que resolveram a questão da segurança, quando na realidade foi força da própria população. Bom dia, Silvio, debatedores. Dilma vem pegar carona sim na fábrica, na inauguração da fábrica da Fiat. Eu duvido que se essa fábrica fosse no sul, ela iria ia inaugurar. É o Walter. Um abraço, Walter.
Ela inaugurou, na última semana, um conjunto habitacional no Rio de Janeiro.
É, um abração aqui, final telefone 8050. Bom dia para todos, concordo plenamente com Carlos Lisboa. Dilma deveria se pronunciar e pedir desculpas aos trabalhadores. É a Ceiça que mandou o recado aqui. Eita, Leone, apaixonado, disse a Ceiça. Pedir desculpas aos
trabalhadores, porque ela, durante o seu primeiro governo, reduziu o IPI, tirou o imposto da linha branca para garantir o emprego do trabalhador. E é justamente essa crise também, foi um dos fatores, foi esse. Então ela vai ter que pedir desculpa porque garantiu o seu emprego. Essa é a primeira.
É, a segunda pessoa mandou aqui, já chegou a informação que terminou já o protesto da BR-104. Outra pessoa aqui, o protesto da BR acabou, jogaram algumas carteiras de trabalho no meio dos sem terra, eles se assustaram. Bom, enfim, um abraço, Tiago. Quando a pauta é a Dama de Ferro, o PT... é o seguinte, é que tá complicado aqui a questão da leitura, né? Bom dia a todos, não é a fábrica da Jeep, não, que a Dilma vai inaugurar, é Fiat Chrysler Jeep, né? Fiat Chrysler Jeep, que será inaugurado. 9:55, está no blog do Ney, Prefeitura de Santa Cruz, lança o programa Fala Cidadão. A gente inclusive trouxe ontem, né, com o Bartô entrando no ar aqui, no programa, essa ideia, né, da Jéssica, que segundo o próprio prefeito passou, a Prefeitura de Santa Cruz lançou o programa Fala Cidadão, uma ação que será executada pela Prefeitura através da Secretaria de Articulação Institucional, que tem como objetivo ser um canal direto de comunicação entre a população e a Prefeitura. Por meio dos números 9398-2129 da Claro e 9732-8637 da TIM, no horário das 8 da manhã à 1 da tarde, a população poderá fazer sugestões, críticas e buscar informações de todas as secretarias municipais. Além de poder utilizar a seção Fale Conosco do site da Prefeitura, que tem o endereço www.santacruzdocapibaribe.pe.gov.br. A secretária de Articulação Institucional, Jéssica Cavalcante, afirmou que todas as demandas serão repassadas para as secretarias competentes e, ao final de cada mês, será feita uma avaliação de onde teve mais solicitações e, a partir daí, inserir no planejamento do governo. Então, esse canal... aberto aí com dois números telefônicos da Claro e um da TIM, também um site para que as pessoas possam fazer suas reclamações, mandar sugestões, enfim, entrar em contato com a Prefeitura, segundo a Jéssica, para no final ser feita uma avaliação de onde aconteceu mais solicitações para a Prefeitura, então, tentar resolver. Natálio Arruda.
Olha, eu acho que aí é mais uma maneira, assim, de a Jéssica... falar, né? Falar porque ela vinha aí numa meia turbulência e fica complicado, porque a TIM, nem a Claro, não estão essas coisas todas, né? O cidadão reclama que nos bairros está uma buraqueira danada, ninguém escuta. E eu quero saber qual é o cidadão que vai ser atendido. Vai ser atendido. Eu acho que isso aí... Vai ter tanta reclamação no mundo se a TIM e a Claro fizer as ligações. Eu acho que isso é mais conversa, viu, Silvio? Isso é mais conversa. Isso é a pessoa teve que procurar ir às ruas, as pessoas que estão à frente da prefeitura, ver o que está precisando para se fazer. Essas reclamações todo mundo liga. Liga, vai para lá, vem para cá e não se resolve nada. Olha, a estrada para a Barra de São Miguel, o povo liga. Lá no São Jorge, o povo liga que não passa a patró. Lá no Necaragão, as ruas estão esguê. Então, tudo isso fica complicado para se resolver. Isso é um canal mais para chamar atenção. Agora, para resolver, eu acho muito complicado. A TIM e a Claro está como 0800. A gente disca, toca, vai para lá, vem para cá e é difícil de se atender. A não ser que o Ralf, né, que tem uma ligação estreita aí com a nobre secretária, seja atendido, não é? Porque o povo cidadão é que é complicado ser atendido. Eu não estou dizendo que você não é um cidadão, você é um grande comentarista, né, e que tem acesso, né, e sabe usar bem a PIN, a seu, isso aí é o que, iPhone, não sei o que é, aí talvez seja atendido, mas isso é mais conversa fiada para quem não tem o que fazer. Pronto,
Carlos Lisboa.
Olha, indo de encontro ao raciocínio de Natálio, eu acho que a medida, o pensar, a ideia, ela é extremamente positiva. A ideia, o pensar.
O pensar, né? E a ideia, né?
Né? Agora, quanto à questão da funcionabilidade, né, do instrumento, que vai ser a rigor um instrumento de, mais um instrumento de consulta popular, de consulta de ouvida, da parte da administração do cidadão de Santa Cruz do Capibaribe, que a gente vai verificar o resultado dessa intenção, dessa sugestão da Jéssica e da concretização da intenção da Jéssica pelo prefeito do município. Aí seria, vamos assim dizer, seria um passo inicial para aquilo que existe na maioria dos, em grande parcela dos órgãos públicos, e existe também das empresas públicas, porque a prefeitura é uma empresa pública, o governo do estado é uma empresa pública, o governo federal é também uma empresa pública, e isso não só existe nas empresas públicas, como também existe também nas empresas privadas, né, que seria a rigor mais na frente a implantação de uma ouvidoria. Uma ouvidoria no município, né? É onde se cria essa ouvidoria através de um projeto de lei que vai à Câmara de Vereadores, torna-se lei, o prefeito sanciona e assim fica, e assim se institui mais um canal de consulta à população, que aí obviamente vai ter o papel dentro desse contexto do programa que é Fala Conosco, não é isso? Do programa Fala Conosco.
Cidadão.
Fala Cidadão, é?
Uhum. O programa Fala Cidadão.
Fala Cidadão. O programa Fala Cidadão, isso, correto.
Fala Cidadão Conosco.
Isso, né? Fala Cidadão Conosco, então, né? Então, aí é onde a população, é onde o cidadão vai, vai fazer as suas reclamações, vai fazer as suas críticas, vai fazer as suas críticas, vai fazer as suas denúncias, vai fazer as suas proposições, as suas propostas, vai fazer as suas reclamações, as suas denúncias, e vai também, obviamente, fazer os seus elogios. E aí, então, compete a esse canal de interação junto à sociedade, de encaminhar essas demandas para as secretarias afins, né? Se é um problema de saneamento, para a Secretaria de Serviços Públicos, se é um problema de saúde, para a Secretaria de Saúde, e assim sucessivamente, e não só inserir dentro do programa do plano de governo, mas inserir na política cotidiana do município, porque há situações, há reclamações, há críticas, que vão ser críticas que têm que ser resolvidas de forma imediata, e vai ter outras situações, vai ter outras críticas, vai ter outras proposições que deverão ser resolvidas a médio e a longo prazo. Então, eu considero um instrumento extremamente positivo dentro do processo de democratização, dentro do processo, inclusive, para o prefeito e seus secretários monitorar o grau de insatisfação da população, monitorar o grau não só de insatisfação da população, mas também das ações do governo, onde é que o governo está mais com problemas maiores, onde é que ele está com maior déficit com relação às suas políticas públicas junto à população. Então é um instrumento interessante, no entanto, é preciso que se bote a pessoa na ponta que tenha competência e tenha capacidade de escutar, não é? Tenha capacidade de escutar, de repassar a escuta, e que aí a pessoa encarregada, e sobretudo o prefeito, fique ciente dessas reclamações e fique se articulando junto às secretarias para que aquilo que a população demande, aquilo que a população reclame, seja resolvido na medida do possível.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, eu concordo com o meu companheiro Carlos Lisboa quando ele fala de mais um instrumento para que a população se aproxime do poder público, e discordo totalmente do meu companheiro Natálio quando ele diz que é uma ação para chamar a atenção. Não, eu discordo de você. Você me permite discordar? Pronto, então eu discordo, porque... Não, eu não estou defendendo nada. Veja só, como é que a gente pode fazer um pré-julgamento que não funciona se foi lançado ontem? Nós temos que entender, Natália, que nós estamos numa cidade com mais de 100 mil habitantes.
População flutuante aí entre 130 e 140 mil habitantes por semana. Então, o que é que acontece? O cidadão, nós não podemos ter mais aquela política do cara que conhece o prefeito e bate na porta do gabinete para reclamar de um buraco. Porque tem muito cidadão em Santa Cruz que passa 4 anos aqui, morando aqui, e não vê o prefeito. E não vê... Diga.
Você acha que por telefone os caras vão atender? O cara vai lá pessoalmente, o cara não atende.
Natália,
pelo telefone,
é uma arma. Veja só, é uma arma da prefeitura, do prefeito e da secretária Jéssica, que é a secretária de articulação.
Menina reclamou, quase que apanha.
Não diga isso, foi grande. Não, mas você não tem esse negócio de quase que
não
apanha.
Não venha defender aqui,
não. Não tô defendendo ninguém, não, mas não existiu isso.
Você pensa que o cara dá não é de caceta, é dar de palavras. De palavras. De xingamento.
Não, mas não teve nem xingamento. Não teve nem xingamento, nem cacete.
Só ela foi reclamar e foi um barulho do tamanho do mundo. E cento e tantas mil pessoas no telefone, nem a menina atende, irmão.
Veja só, eu acho que é um instrumento importante para que a população tenha acesso a reivindicar ao poder público. E é um instrumento interessante também do prefeito aferir como é que está a situação da cidade. Ora, como é que a gente pode ser contra a modernidade? Como é que a gente pode ser contra o acesso? Como é que a gente só pode dizer que isso aqui deu errado? Não defendo ela.
Aí ela está pedindo para estar. Eu quero uma ação feita no município.
Aqui a ação
já
dela.
Faz dia que ela está. Um sata caminho ela não trouxe.
Sai, Natália, a ação dela aqui é ouvidoria. É uma ação ouvidoria. Natália.
Isso é as conversas.
Não pode tirar aqui o crédito.
O menino lá no
Pará
que deu uma conversa.
Não pode tirar aqui o crédito de quem tem. A professora, se ela tem os seus lapsos, a gente tem que criticar na hora que está errada. Agora, ela quando acerta, a gente tem que elogiar. E tá aqui, você acabou de comentar sobre uma ação dela.
Quando for resolvido, ela manda pra cá,
você
não comentou ontem. Você começou ontem. Eu vou dar um mês. Que ela manda pra cá, mas foi atendida através da ouvidoria. A palavra é bonita.
E o que é que significa? Ouvidoria. Ouvir e repassar para as secretarias.
Não, e significa que se só repassar não, também.
Aí não repassa. Quem executa na outra secretaria não é ela, Natália.
Ah, mas
não
ela é tem ela. Que cobrar e.
Olha, eu acho que a gente também tem que criticar na hora que se deve.
Eu não estou criticando, não. Agora, na verdade.
Não, você não está criticando, na verdade.
Vai lá e depois passa para mim.
Não, agora, eu acho que a vereadora, você pergunta qual a ação da vereadora como secretária. Você acabou de comentar sobre uma.
Essa não. Ainda não.
Como não é, Natália? Se a ouvidoria foi lançada ontem. Se a ouvidoria foi lançada ontem. Então, para encerrar meu comentário, eu queria dizer que está de parabéns a vereadora Jéssica, a secretária de articulação Jéssica, e está de parabéns o prefeito, porque aproxima e deixa o povo mais perto da prefeitura com uma ação como essa.
Vamos ver.
É também papel desse programa, que aí vai, obviamente, lá na frente, se tornar no ouvidoria, não só escutar, mas e não só escutar, mas aí a secretaria afim, né? Executar o que o cidadão está reclamando, o que o cidadão está pedindo. E quando não, é competência desse programa, assim como em razão de ser muito parecido com a ouvidoria, de deixar o reclamante, o solicitante, aquele que faz o pedido, informado dos procedimentos. Né? Informado dos procedimentos. E uma outra questão que eu gostaria de colocar é que, sendo também um canal de denúncia, é preciso que as pessoas tenham uma certa atenção a determinadas naturezas de denúncia, para não ficar aquela denúncia vazia, aquela denúncia como, por exemplo, estamos aqui ainda à espera do senhor Cezinha, né, que fez aqui uma denúncia, né, que no primeiro momento foi denunciado pelo vereador Carlos da Coab.
Eu já fiz a cobrança aqui, cadê o material?
O Cezinha não trouxe nenhuma informação, o Silvio já fez aqui vários pedidos no ar para... que se trouxesse as provas, que ele aqui colocou que tinha provas documentais e provas, inclusive, do ponto de vista de áudio, que ele disse que foi destratado lá no hospital materno infantil, e nenhuma resposta foi dada. E nem também uma intervenção. atenção, vamos assim dizer, do denunciante, de quem levou a denúncia à tribuna da Câmara, do Carlinhos da Coab, no sentido de procurar o rapaz para saber o que foi que aconteceu, de realmente se a denúncia é concreta, se não é concreta, que é para não cair no denuncismo e, inclusive, não atrapalhar o andar do programa nesse sentido.
Ô, Lisboa, e tem mais uma questão interessante. Quando você cria um instrumento como esse, você libera o secretário para executar. Em vez de o secretário ter que dar o gabinete para a pessoa vir reclamar a ele, você libera ele para começar a executar. Então, estão de parabéns todos que estão imbuídos nesse...
Mesmo com o voto contra de Natália.
Mesmo com o voto. Estão de parabéns todos que estão... Inclusive, a secretária Jéssica está de parabéns também e o prefeito. Inclusive ela também, Natália. Você tem que dar a César o que é de César. Você pergunta como é que... Qual é a ação de Jéssica? Você acabou de debater sobre uma, cara, e vem perguntar?
Isso é ação,
não. É não? Isso é o quê?
E ainda vai se ouvir alguma coisa para se fazer. Olha, o SAMU por passaporte. Rapaz, criado é ter pessoa lá na prefeitura que receba o cidadão de bem, de Santa Cruz do Caparibe, o homem comum, que vai lá, faça uma denúncia. Agora, um rebanho de engravatado, sem atender o povo, isso não existe. Não tem denúncia que se resolva.
Aí, quanto tá
não tem resolva de hoje. Pois me diga quem é que está recebendo o povo
não
na prefeitura.
Tá. Vamos dizer que não tá, eu não sei, eu não sei, mas vamos dizer que não tá, aí vamos dizer que não tá.
Por isso que eu digo aqui,
aí se cria uma arma pra se ouvir, aí Natália reclama.
Eu reclamo, você que está recebendo o povo lá. Quem é que está recebendo? Diga.
Eu não sei.
Diga.
Eu não sei. Agora, deixa eu falar.
Tu sabe que o telefone
deixa eu falar, Agora me escuta. Veja só. Você reclama que é um rebanho de engravatado que não ouve o povo. Aí se cria uma arma para se ouvir o povo. Aí você reclama também. Tem quem lhe entenda?
Não, eu entendo. Que eu quero que uma pessoa tire as gravatas e atenda o povo. Uma arma, um telefone, olha, nem o telefone da Tim Presta, nem a Clara. Aí o caba tá lá no São Miguel, sofrendo lá com as muriçoca entrando dentro de casa, os esgotos estourados. Liga pra lá, pra essa ouvidoria, pra ver se vai lá ninguém.
Como é que você
sabe?
Vem,
rapaz,
como
não
é que você sabe?
Eu tô lhe dizendo que não vem.
Como é que você
liga
sabe?
Pra quem? Diga pra quem é.
Aqui os telefones.
Não, diga quem é a pessoa que tá atendendo.
Impressionante.
Não, diga, você tá engolindo foda de Jéssica, rapaz. Você vive engolindo foda de Jéssica.
Nós estamos no ano de 2015. Eu não preciso saber quem é que está atendendo, nem. Eu preciso saber que tem uma pessoa lá me atendendo.
Liga agora pro telefone para ver se atende.
Liga agora. Me permita também um outro fato que eu esqueci de colocar.
Ralf quer defender aqui.
A partir do momento das escutas, essas escutas também devem ser dadas publicidade, para que não se omita. Para que a população tome conhecimento do sentimento e dos problemas vivenciados pela população.
Inclusive,
por essa população.
Para encerrar e para ajudar aqui no projeto da prefeitura, que é muito bom, eu
aqui
faria...
nós temos a ouvidoria radiofônica.
Exatamente.
Essa é a ouvidoria administrativa.
Eu faria...
É o programa do rádio, rapaz.
Vamos voltar. Para. Leonisson.
Deixa eu só encerrar.
Vai, encerra.
Não tô defendendo, não. Aqui para acrescentar. Eu vou pedir aqui ao prefeito e à secretária Jéssica que se puder, num segundo momento, ou depois, quando tiver concretizado já essa parte, das gravações, das ligações serem gravadas, que seria interessante. Aí você acrescenta, Natália, mas desqualificando sem conhecer,
não. Em primeiro lugar, Leone, dizer que vocês já começaram a mudar tudo aí. Raul falou que era um instrumento, que era uma arma. Natália, não, o prefeito ontem disse que era uma ferramenta, mais uma ferramenta, que o governo municipal estava criando para ouvir. Aí Natália já mudou de figura agora.
Natália é tão ingrato que dentro do contexto, ele não reconhece nem sequer a propaganda que o prefeito fez da caixa de ferramentas, da venda inchada cega dele.
Mas na verdade, o governo municipal criou mais esse instrumento, essa ferramenta, né? Essa opção que o
cidadão equipamento.
Vai ter, né? Esse equipamento, vários nomes que queiram se dar. O importante é que, de fato, possa funcionar. Que, de fato, a secretária Jéssica, que foi a articuladora da criação desse programa Fala Cidadão, é que, de fato, O cidadão tenha acesso a esse telefonema, que com certeza a prefeitura vai, deve fazer mais publicidade também, divulgar esses números, né, para que o cidadão possa fazer suas denúncias, possa se ter um protocolo de todos os atendimentos feitos, né, e o cidadão, com o número desse protocolo, Carlos, ele acompanhe a evolução da sua denúncia, se está sendo averiguado, em que situação se encontra, para que também não fique só uma sala, um espaço na prefeitura de se receber denúncias e não se solucionar. O mais importante é que se solucione, mas também dê ao cidadão um retorno daquele seu pedido, daquele que foi pleiteado, porque senão fica difícil ter um entendimento desse programa Fala Cidadão. Mas o interessante é que foi criado, vamos aguardar o funcionamento, né, a execução de seus trabalhos, e a gente espera que no mundo moderno que a gente vive hoje, Silvio, no mundo atual, a gente espera que inúmeras ferramentas dessa natureza sejam criadas para que o cidadão tenha acesso, porque não é todo cidadão, como o Ralf bem disse, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, que tenha acesso a um secretário, que consiga falar com o secretário. Porque por várias vezes, um cidadão quando chega para reclamar um pedido, um pleito dele a um secretário, muitas vezes, sabe o que é que ele escuta? Não, o secretário está em reunião, não pode lhe atender. Então são instrumentos dessa natureza também que podem facilitar a vida do cidadão comum santacruzense. Então a gente, vamos aguardar, dar um voto de confiança, de crédito, de fato, para que quando os serviços começarem, a demanda começar a aparecer, aí sim, a gente vai poder avaliar se o serviço está sendo a contento ou não.
E aí me permita, Leone, ouvir...
Só um pessoal dizer que o programa vai ser chamado Elogio Cidadão, porque esse é o único governo que não... pode reclamar nada. Para eles tudo está bom. Júnior Galdino mandou um recado aqui.
Colocação do Júnior Galdino, é preciso se levar em consideração, né, que a pessoa que está lá na escuta, que a pessoa que está à frente da Secretaria de Articulação Institucional, né, tem acessibilidade para acolher e reconhecer as críticas, desde que sejam críticas construtivas. Agora, só para encerrar, Leone aqui faz uma colocação que eu acho interessante, é no sentido de dar divulgação, para que motive as pessoas.
Da publicidade, né?
Da publicidade, ou seja, publicar nos blogs, publicar nas rádios, e sobretudo na rádio mais escutada, né, no programa mais escutado, que é esse aqui.
Bom dia, parabéns pelo programa. Manda um abraço para mim, Maria do Centro, do centro da cidade. Um abraço, Maria. É Índia Brasil, a população reclama através do rádio, não é atendida, imagina através de um meio que só ele sabe. Isso é só um meio de evitar que o povo vá para as rádios. Índia Brasil, bom dia, Índia. Um cheirão para você. Natália, você está certo, isso não vai dar em nada. Foi a Carla que mandou o recado.
Muito bem.
Bom dia, gente. O Natália está mais que certo. Bom dia, Natália. Final do telefone 3824. Bom dia, meninos. Um abraço aqui. Parabéns aqui aos debatedores. Natálio não está certo, certo está os demais. 10 horas e 17 minutos. Deixa eu trazer aqui o vereador de Itaminã, né? Porque é o seguinte, a pessoa mandou um recado aqui reclamando sobre... porque disse que vereadores estão surgindo, dizendo que foi eles aqui resolveram a questão da segurança lá em Poço Fundo, quando, na realidade, segundo a pessoa mandou o torpedo para cá, a partir da movimentação, da mobilização dos moradores e conversa, né, dos moradores, é que houve o investimento lá nessa área, reclamando, dizendo que alguns vereadores estão tentando ganhar dividendo político com isso. O Dida Dinan está aqui na linha para falar a respeito. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Leone, Ralf, meu amigo Carlos Lisboa, Márcia. Bom dia, ouvintes da Polo FM. Veja bem, Silvio, eu comecei desde o começo do meu mandato a trabalhar em cima de segurança para Poço Fundo. E eu fico observando, quando existia a falta de segurança, as cobranças eram só em cima de mim. Em cima de mim, cadê o vereador daí? Cadê o vereador daqui? E cadê o vereador? E eu aguentando tudo isso aí. Só que eu não posso deixar de até agradecer e elogiar o esforço de toda a população de Poço Fundo. Porque realmente é assim que funcionam as coisas, é a população cobrando. Agora eu queria que essas pessoas, pelo menos essa que ligou para mim, que nem se identifica, e me odeia de coração, isso aí é verdade, que amolecesse esse... esse coração e deixasse de ter tanta raiva de mim. Porque, Silvio, se existe uma pessoa que lutou procurando, levei delegado em Poço Fundo, ele pediu um computador com impressora, eu fiz, consegui com Priscila. É uma caixa d'água, coloquei lá para que tenha segurança. Se existe um cara que lutou por essa segurança, se chama de não. Então, eu não gostaria de momento algum sair fora dessa força aí. Falar que foi o comandante Martins, eu gostaria de colocar aqui a importância do trabalho de Martins. Mas deixar a pergunta no ar. Como é que um vereador que tem uma luta desde o começo, aí vai agora Martins, tem mais força do que eu para conseguir essa segurança de Poço Fundo? Então, é um trabalho, Silvio, que você faz e muitas vezes você fica triste. Não quero dizer que ele não participou, é um cara competente no trabalho, no que faz. Coronel Donizete. Agora, quantas e quantas reuniões eu não tive com o Val de Poço Fundo, mostrando tudo. É porque, Silvio, eu tenho um defeito que até um amigo da imprensa disse, Dida, como é que você está bem numa pesquisa que viu aí e a gente não vê nada divulgado seu? A gente não vê. Isso é uma falta, talvez, de um trabalho em cima disso aí, por conta que muitas pessoas, Silvio, quando vai a uma reunião, já tira foto e mete no Facebook, vai na rádio, nos blogs, e eu não tenho esse trabalho ainda, que é uma falha, talvez, nossa, da minha equipe, eu não tenho. Mas em Poço Fundo, Silvio, é o primeiro vereador que conseguiu colocar segurança lá, entendeu? É o primeiro vereador. Agora em cima do quê? De cobrança do povo de lá, justo, muito bem. De Martins da Guarda, o comandante, concordo também. Do coronel Donizete, coronel Reinaldo, que tivemos reuniões com ele também. E o prefeito Edson para dar o aval. Quando eu procurava segurança, Silvio, e ouvintes, ele dizia que o efetivo era pouco, que não tinha condição. Isso eu venho batendo na cama e dizendo, e cadê você? Eu dizendo, ainda tenho alguns meses de mandato. E isso eu vou mostrar que vou conseguir. Aí quando consegue, não foi o vereador, não. O triste de trabalhar na política é isso, não foi o vereador. E sim Martins da Guarda, que teve uma conversa com o pessoal e levou. Com todo respeito, mais uma vez, a Martins. Não estou falando de Martins, não. Agora eu quero saber se o vereador, quem tem mais força, até nas cobranças por ser de lá, se vai ser eu, Martins, vai ficar no ar, entendeu? Não quero nem pegar complicação, mas eu estou falando em cima do que passaram aí a mensagem para você, que foi Martins, né? Nada contra Martins, se esforçou também, concordo. Agora, vamos ver também o trabalho do vereador. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu botei a cara, eu lutei, bati, e Val reclamou, calma, Dida. Eu bati, Silvio, a última reunião na mesa, e disse, agora chegou o ponto final. Eu quero segurança em Poço Fundo, que eu não vou estar lá todo dia, levando lapada na cara e aguentando tudo, e vocês aqui não, entendeu? Foi em cima disso aí, coloquei a ligação de Pernambuco para Paraíba, que agora é tudo por aqui, você sabe, por Congo, Sumé, por aí. O povo do Brejo vai pro Jataúba, então toda a movimentação agora é em Poço Fundo. Coloquei tudo isso nas reuniões, e mesmo assim eu não tenho esse mérito. Oh, meu Deus, não é desse jeito que trabalha, não. Não é desse jeito. Eu corri atrás disso aí faz 2 anos. Na hora, 2 anos e alguns meses. Na hora que a gente consegue, então o vereador, não são os vereadores, eu ouvi muito bem, Silvio, foi o vereador. E o vereador, com certeza, se chama Dido Dinã, porque eu sou representante da vila e todo mundo sabe. Então, é uma tristeza para mim.
Você vai a partir de agora mudar esse o estilo discreto de fazer política, porque você até falou, né? Que uma falha sua, né? De fazer, de estar lá, de fazer reuniões, mas ninguém vê foto sua nessas reuniões, quando, né, os demais, né, que hoje, para qualquer reunião que vá, qualquer viagem que vá, qualquer ação, tira foto, coloca em blog e tudo mais. Você vai mudar esse estilo agora, porque eu vi que você agora está realmente vendo que tem que começar a agir, né?
É, Silvio, ó, vocês que participam da imprensa aí, parabéns, viu, para todos vocês aí, o programa, vocês estão de parabéns, os debatedores. Agora, Silvio, vocês não verem, vocês também não verem muito trabalho postado da minha parte, não verem, isso não é bom para o vereador. É porque, Silvio, eu sou de um tempo, sabe, que eu tenho que seguir, que eu não sou nenhum santo, não. Disseram até na rádio que eu era santo, mas eu não sou, tenho as minhas falhas, mas eu gosto de fazer as coisas. E que Jesus dê a recompensa, entendeu? Eu não sou de ficar falando, fui eu, e é eu que estou correndo, e aquilo ali. Mas na política, meu amigo, tem que fazer isso. É uma pena. Mas eu falo isso, às vezes me preocupo. Eu não é preocupado, sinto, são sentimentos. São sentimentos. Eu falo isso porque realmente até a imprensa está cobrando de mim, né, por conta de postar alguma coisa, um trabalho sério que eu tenho. Mas é triste, velho. É triste. Resumindo, é triste você ter um trabalho. Que eu tenho trabalho, Silvio. Naquela rua, no Pará eu tenho trabalho. Natália Arruda sabe disso. No Pará eu tenho trabalho também. E estou bem lá. Eu estou bem lá. Aqui eu tenho trabalho. Como exemplo, que nunca foi explorada essa praça aí de frente a... Isso é um projeto meu, de frente a Caixa Econômica, lá no centro da cidade. Aquela a PE ali, aquele canteiro da PE. Uma rua importante que eu achei, foi das primeiras que eu coloquei, que pertence à Fadirari, à Casa da Criança, o Senai. Aquela rua eu tive a preocupação e mostrava a importância de ser calçada. Eu tenho um trabalho aqui grande. Agora, não é divulgado de forma alguma, entendeu? Que é péssimo para mim. E eu fico naquele esquema ainda, que eu também não me arrependo, não, de esperar que as pessoas falem. Não vão falar nunca. O que fala é uma coisa dessa aí. Pega um programa de audiência dessa e deixa aí de vocês e de vereador não. O vereador não fez. É triste, Silvio. Porque essa luta foi minha. Essa luta tem vários e vários anos, nunca conseguiram, ninguém, nem de um lado, eu não vou criticar ninguém aqui de oposição não, nem de um lado, nem do outro, ninguém conseguiu. E eu lutei até o fim e consegui, agora bem entendido, com a ajuda do povo de Poçum, de Martim da Guarda, Coronel Donizete, Coronel Reinaldo e o prefeito Edson Vieira. Isso aí é o que vai ficar bem claro para a população. Acredite.
Deixa só rapidinho aqui, passa, Natana, uma perguntinha rápida.
Não, então, eu gente quero, deixar o programa que de coração aqui, sim. Dida está ouvindo, a gente não fez crítica a Dida, porque para mim, Dida, um dos melhores vereadores que eu conheço, Dida Dinâncio, quando ele não consegue com o prefeito, ele coloca do próprio bolso. Ele tem feito um trabalho lá no Pará, importantíssimo. E Poço Fundo é muito bem representado pelo vereador Dida Dinan. Alguém que falar do Dida Dinan é porque eu fui vereador também, eu sei disso. Tem muitos, eu não estou dizendo todos, mas tem muitos secretários que quando está na secretaria, que chega um vereador, quando o cara sai, ele corta.
Bom, isso pergunta de Carlos, muito. Rapidinho.
Dida Dinan, peraí, deixa eu só fazer uma coisa, Dida Dinan. Dida Dinan, eu vou pedir ao senhor que o senhor lute, que eu sei que você é um cara lutador, para conseguir, pelo menos, passar uma faixa de pintar daqui para Poço Fundo a pista, que está um escuro de noite, ninguém
sem sinalização nenhuma, questão de sinalização. É pergunta rapidinho.
Por isso você consegue.
Pergunta, Carlos.
Primeiro, gostaria de dizer que as colocações de Dida são justas, são pertinentes, muito embora ele tenha que ter o entendimento que foi a reclamação apenas de uma pessoa no WhatsApp, que inclusive cometeu uma injustiça de não colocar ele dentro desse contexto da luta pela segurança, porque essa luta pela segurança, ele sempre esteve presente e obviamente com a participação da comunidade. Agora, a pergunta é o seguinte, diante dessa situação, você faz uma série de coisas. Você, a partir de então, vai procurar a se corrigir no sentido da publicidade a tudo aquilo que você faz, inclusive muitas vezes faz até do próprio bolso?
Vou sim, Carlos. Agora eu já disse a mulher disse pra mim que eu não tenho nada de dar satisfação, não. Eu tenho sim dar satisfação. É porque no momento eu venho passando uma situação que não é boa e não sou eu, não. É todo mundo. É porque tem gente que não quer assumir com dinheiro. Dinheiro. Eu não tô bem de dinheiro. Tu tá entendendo? Aí, por isso que eu não procurei as pessoas para... Que também isso não é muito dinheiro, não. É porque a gente, às vezes, vacila na divulgação e tal. Também não é. Mas é o momento que eu estou passando e é todo o país. Eu não tô bem para ficar... chegar junto de muita gente e divulgar mais o meu trabalho. Mas isso tem que ser feito, porque são essas coisas que eu coloquei aqui no ar que eu estou levando prejuízo. E não é bom para mim na política, não é bom. Ainda bem... Eu tenho uma amizade muito grande de um povo que me quer bem, apesar que tem uns que me odeiam, mas essas pessoas eu quero que Jesus sempre abençoe e mostre tudo de bom nos caminhos para eles e as famílias deles. Aí eu já tenho essas pessoas. E tem vocês aí, que de vez em quando me dão uma força e eu agradeço muito. Como bem colocou um dia Dona Ivone, a esposa do Fernando Aragão, disse: você ouviu o programa hoje, Dida? Aí, não, Dona Ivone, eu não pude porque às vezes não dá tempo. Ela disse: parabéns. O quanto a pessoa lhe elogiaram lá. Isso para mim é motivo de muita alegria, é uma honra de ter alguém da imprensa como vocês aí que conhece o meu trabalho, como Natália Arruda colocou muito bem, vou lhe dizer, Natália, tem lutado por essas faixas muito, e a limpeza é assim, dos beirais da estrada e pintada aqui para Poçando. Eu vou conseguir. Tem hora que dá vontade, como você disse, dá vontade de eu pegar uma equipe e mandar fazer isso aí, porque eu já tenho cobrado do pessoal do governo do estado. É perigoso, Natália, quando chove. Um dia eu vinha do terreno, e no terreno pega poeira. Deu um sereno, eu não vi a estrada. Aí é complicado até pra gente mesmo que anda. Mas tem lutado, Natália, em cima disso aí. E só vou parar quando eu conseguir. E vou lhe adiantar uma coisa que fique no ar, que a audiência de vocês é grande, do Pará. Natália Arruda, eu vou conseguir o telefone do Pará daqui até o final do meu mandato. O celular do Pará conseguir para Poço Fundo e tá aí no ar. Eu vou conseguir para o Pará. 10h30 da manhã de sábado, eu consegui uma informação ligando para tudo quanto é lugar que nunca parei, porque eu prometi lá. E se Deus quiser, eu vou colocar, porque eu senti firmeza sábado, 10 horas, quando o homem me ligou. Vai ter condição de botar.
Tá bom, um abraço então, Dida Dinan. Um abraço, Dida.
Pelo espaço, fique com Deus, sucesso aí no trabalho de cada um de vocês.
Esse negócio de Natália dizer que o matuto e os engravatados sem moral, sabe como se chama isso? Complexo de inferioridade. Maxwell, um abraço. Dessa vez, Natália está certo. Nós sabemos muito bem o posicionamento da secretária Jéssica, que está fazendo críticas à Jéssica e elogiando aqui o Natália. Deixa eu ver mais aqui rapidinho. Lê aí, Silvio. Ah, já li isso aqui. Bom dia, meu nome. Bom dia, meu. Aqui tá enorme aqui a mensagem. Não dá tempo devido ao tempo aqui. Estourado, 10h30. Final do programa. Natália, Leone, Carlos Lisboa.
Tchau,
final.
Tchau, tchau. Um abraço para a Gilmar da Saúde. Grande abraço.
Abraço, Gilmar.
Rádio Debate. Polo FM.